Muito bom dia. São 7 horas em Portugal e em Angola. São 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 8 horas em Moçambique e na África do Sul. As notícias que estão em destaque a esta hora.
Devem ser presentes hoje a tribunal os dois sindicalistas guineenses presos no fim de semana passado, acusados de terem boicotado os serviços de saúde em setembro. Os sindicalistas contestam, falam numa greve e não num boicote. Na primeira grande entrevista após ser eleito Presidente da República, José Maria Neves garante que pretende fiscalizar os atos do governo de Cabo Verde e não as suas ações administrativas. Portugal entra na semana decisiva para a aprovação ou chumbo do Orçamento de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa apela ao bom senso de governo e partidos.
São as principais notícias do dia no Jornal das Sete, edição de Germano Campos.
Devem ser hoje presentes em tribunal, na Guiné-Bissau, os dois líderes do Sindicato Nacional de Enfermeiros e Técnicos de Saúde e Afins e também do Sindicato dos Quadros Superiores de Saúde, detidos na passada sexta-feira. Os dois sindicalistas continuam detidos nas celas da Polícia Judiciária, às ordens do Ministério Público. Ambos são acusados de serem responsáveis pelo boicote aos serviços em setembro, levado a cabo pelos técnicos de saúde. Os acusados consideram que não se tratou de um boicote, mas de uma greve. Entretanto, o vice-secretário-geral da UNTG, Yasser Touré, garantiu que os sindicalistas detidos estão animados e que a luta vai continuar.
Para nós somos uma democracia. É a única arma que nós temos disponível para participar nessa jovem democracia que temos é de manifestar e de reclamar. Então vamos continuar, vamos insistir e achamos que tarde ou cedo o governo vai reagir.
Palavras do vice-secretário-geral da UNTG na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, o presidente eleito, José Maria Neves, garantiu que pretende fiscalizar os atos legislativos do governo e não as suas ações administrativas. Na sua primeira grande entrevista, depois das eleições do passado dia 17, que venceu à primeira volta, José Maria Neves, Carlos Santos, prometeu ser um árbitro imparcial.
Em entrevista à televisão de Cabo Verde, José Maria Neves confessa que no final da campanha eleitoral acreditou que era possível ganhar as eleições pela expressiva adesão dos cabo-verdianos à mensagem Junta Mão, Cabeça e Coração. O que não estava claro, afirma, era se as ganharia logo à primeira volta. A sua afirmação na noite eleitoral de que irá fiscalizar os atos da governação tem suscitado várias leituras, sobretudo de juristas e de cabo-verdianos que se interessam pela política nacional. José Maria Neves esclarece agora que a prometida fiscalização irá centrar-se nos atos legislativos do governo.
Vou ser um árbitro imparcial de fiscalizar a ação governativa, não a fiscalização administrativa, mas a fiscalização dos atos legislativos do governo, e o Presidente da República pode apaziguar conflitos, pode articular, integrar, colaborar, e é isso que eu vou fazer.
Questionado se defende uma revisão da Constituição da República, o Presidente eleito diz que o sistema de governo tem funcionado e garantido a estabilidade política e social. Ainda assim, José Maria Neves avança que existe alguma aproximação dos partidos com assento parlamentar em relação a matérias que podem ser tidas em linha de conta numa eventual revisão da Constituição da República. Como principais bandeiras do seu mandato presidencial, José Maria Neves elege as mudanças climáticas, o combate à AVBG, a promoção da maternidade e paternidade responsáveis e a habitação condigna.
É a primeira grande entrevista do presidente eleito de Cabo Verde. Em Angola, as autoridades colocam em funcionamento a partir de hoje mais 256 balcões únicos de atendimento ao público, estruturas destinadas a atualizar o registro eleitoral dos cidadãos. Este processo, José Silva, é gerido pelo Ministério da Administração do Território, que até ao final deste ano pretende instalar mais de 500 balcões em todo o país.
Até o momento estão em funcionamento nas 18 províncias 84 balcões únicos de atendimento ao público para realizar o registro eleitoral, número que irá aumentar a partir desta segunda-feira.
Temos a previsão de abrir mais 256 BUAPs e em novembro mais 256. Eles vão funcionar nas administrações municipais, comunais e de distrito urbano. Deve fazer a atualização do registro do cidadão que mudou de residência. Então tem que dizer às autoridades agora onde é que ele está e com isto serem levantados os pontos de referência de onde poderá ser instalada à mesa da Assembleia de Voto.
Márcio Lopes, o ministro angolano da Administração do Território, governante que esteve em Portugal na última semana para preparar as condições que vão garantir o registro eleitoral oficioso no exterior do país.
E fora de Angola, a previsão é que sejam registados até 450 mil cidadãos. No Senegal, aconteceu algo inédito este fim de semana. Pela primeira vez, realizou-se uma marcha de mulheres contra as alterações climáticas. As manifestantes querem que a voz de África seja ouvida no combate a este problema mundial, que vai ser discutido, Paula Borges, já no próximo mês na Conferência da ONU sobre mudança climática.
Defendem que a África não pode ser ignorada e deve ter um espaço importante na agenda da Cimeira da próxima semana em Glasgow. Saíram às ruas de Dakar para apelar à participação no debate e encorajar as pessoas a considerarem as preocupações climáticas específicas de África, das mulheres do Senegal, das mulheres de todo o continente na Cimeira da ONU sobre alterações do clima. Este não é o caminho, afirma a organizadora da marcha, Nadia Dia.
Sabemos que em breve haverá esta grande cimeira em Glasgow e queremos que ouçam as reivindicações das mulheres que estão empenhadas e que lutam contra a injustiça climática. Sabemos que estamos empenhadas, sabemos que temos todos o mesmo planeta. Por que é que os outros não param de poluir o nosso continente? Não queremos mais esta poluição, já não temos lençóis freáticos. No interior do país os animais morrem por falta de água ou o solo está envenenado. Não podemos continuar a fazer agricultura. Como é que vamos desenvolver-nos?
A pergunta deixada por Nadia Dia nestas declarações reproduzidas pela Euronews. O continente africano é um dos mais afetados pelos efeitos das mudanças climáticas devido à fraca capacidade de adaptação e resposta aos eventos extremos do clima. Um relatório recente indica que as ondas de calor e também as secas na região da África Austral irão ser mais frequentes e os ciclones tropicais de categoria 4 e 5 aumentarão. As alterações climáticas estão também a exacerbar as grandes desigualdades que já existem nos países em África e é urgente que os governos tomem medidas para combater e responder à pressão adicional das alterações climáticas e dos seus impactos.
E em Portugal, depois dos avisos e preocupações deixados pelo secretário-geral da ONU, também o ministro do Ambiente admitiu estar pouco otimista quanto à próxima Cimeira do Clima da ONU. Em entrevista à agência Lusa, Matos Fernandes diz que até à Cimeira tudo poderá ficar resolvido, mas que para já vários países ainda não anunciaram qualquer compromisso.
6 horas, 5 nos Açores.
Não é de todo o registro que temos previsto. Vamos tentar ouvir no noticiário das 8 horas. Portugal entra hoje na semana decisiva sobre a aprovação ou chumbo do Orçamento de Estado para 2022, já na próxima quarta-feira, na Assembleia da República. O governo esteve todo o fim de semana em negociações com os partidos à esquerda, mas para já sem quaisquer resultados. O PCP e o PAN devem anunciar ao fim da manhã o seu sentido de voto. O mesmo acontece à tarde com o Partido dos Verdes. Mas para já, João Trugal, todos os cenários estão em aberto.
Se os comunistas se juntarem ao Bloco de Esquerda e também votarem contra, o orçamento será automaticamente chumbado. Se se abstiverem, aí as posições dos restantes partidos e das deputadas não inscritas tornam-se decisivas. Se antes o PAN tiver anunciado o chumbo, aí só mesmo o voto a favor de uma das deputadas, Cristina Rodrigues ou Joacim de Catar Moreira, poderá salvar o orçamento. Se PAN e PCP se abstiverem, tal como aconteceu nos dois últimos anos, o caminho será sempre muito mais fácil. Basta que os verdes repliquem a posição do crónico parceiro de coligação, que as duas deputadas não inscritas se abstenham ou que uma delas vote a favor. Se nenhum destes cenários acontecer, o orçamento fica prestes a ser chumbado, a não ser que haja negociações de última hora. Serão, nesse caso, 48 horas decisivas para evitar a rejeição das contas do Estado, uma situação que, segundo foi anunciado pelo Presidente da República, levará a eleições antecipadas.
Tudo em aberto para a aprovação o chumbo do Orçamento de Estado em Portugal para 2022. Quarta-feira, o orçamento vai à votação na Generalidade. Para já, o Presidente da República vê com apreço o esforço que o Governo está a fazer para que haja um Orçamento de Estado aprovado. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se ontem esperançado num acordo entre Governo e partidos e reconheceu o esforço que está a ser desenvolvido.
Eu vejo com apreço o esforço para alterar bastante a proposta inicial do Orçamento. Do que me recordo dos últimos 6 anos, é talvez o ano em que há maiores alterações, fruto da negociação tão cedo, relativamente à proposta inicial do orçamento.
O Presidente da República Portuguesa acredita no bom senso dos partidos e do governo para se chegar a um entendimento sobre o orçamento de Estado e assim evitar eleições gerais antecipadas.
As pessoas, em princípio, no momento decisivo, atuam com bom senso. E estão todos de acordo em que é mau para o país, depois de eleições autárquicas e fazer eleições legislativas num momento crucial para a vida portuguesa e na Europa e no mundo, então faz tudo e tem-se feito tudo e vai-se fazer tudo até o último minuto para que não haja dissolução e eleições.
A esperança de Marcelo Rebelo de Sousa na aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano, evitando-se assim a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas em Portugal. Os jogos entre o Gil Vicente e o Braga às 19 horas e entre o Boa Vista e o Belenenses-Chade às 21h15 fecham esta segunda-feira a nona jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que quase fez o Benfica perder a liderança. Ontem, frente ao Vizela, os encarnados só conseguiram o único golo nos últimos segundos da partida e já em período de descontos. O técnico Jorge Jesus falou numa vitória merecida.
Os jogadores do Benfica mereceram esta vitória, mereceram voltar ao lugar que ocupavam, que era a primeira posição, e o futebol é isto. Ganhas no último minuto, perdes no último minuto. Hoje ganhamos no último minuto.
O Benfica continua assim a liderar a tabela classificativa com 24 pontos, mais um que Futebol Clube do Porto e Sporting.